Olá, aqui é o Igor Lopes e estou em Barcelona para cobrir a Mobile World Congress, uma das principais feiras do mundo focada na tecnologia e mobilidade. Ela é gigante, são 8 pavilhões lotados de tudo que esteja relacionado a telecomunicações, smartphones, internet das coisas, wearables, 5G, assunto é o que não falta por aqui. E desde ontem e antes mesmo da feira abrir as portas, já estava pipocando notícia. Primeiro que as duas principais fabricantes de smartphones por aqui, Samsung e LG, anunciaram seus novos tops de linha. A Samsung com o Galaxy S7 e o S7 Edge e a LG com o G5. A LG apostou em um novo conceito de smartphone, um pouco modular. Ela sugere que você agora compre pedaços à parte para incrementar o telefone naquilo que mais gosta. Por exemplo, se você é fã de fotografia, vai poder comprar um módulo que transforma o smartphone em uma verdadeira câmera fotográfica. Se você gosta de música, é só acoplar um pedaço para que ele toque áudio em alta resolução e por aí vai. Esses dois exemplos foram os que a LG lançou aqui. Ela não prometeu nada além disso, mas esse é o caminho natural das coisas dentro dessa proposta modular. Então não se surpreenda se em breve ela lançar também um módulo de RAM ou de GPU, enfim. E aí você vai moldando seu aparelho da maneira que mais gosta ou precisa. Já a Samsung mostrou que os vazamentos já diziam. O S7 e o S7 Edge são mesmo super smartphones, bem bonitos, verdadeiras joias e que também deverão custar o preço de verdadeiras joias, né? Os avanços aqui foram mais incrementais e não disruptivos. Mais processamento, mais qualidade na câmera, mais bateria, mais poder gráfico para lidar com a realidade virtual. O processador agora é o Snapdragon 820. A câmera possui a maior abertura de lente entre os smartphones, o que garante uma maior entrada de luz e, consequentemente, melhores fotos mesmo à noite. Uma coisa legal foi que a Samsung ouviu os consumidores e trouxe de volta o suporte a cartões microSD. Já hoje, a Sony lançou a linha Xperia X de smartphones. Os primeiros membros dessa linha são aparelhos de entrada e intermediários, o X, o X Performance e o XA. Nada muito extraordinário, principalmente se você, como muitos, esperava um Xperia Z6 lançado por aqui. Tem todas as especificações no Canaltech, mas uma coisa legal que a Sony mostrou foi o Xperia Ear Bluetooth, mas que é melhor que os fones de ouvido Bluetooth que já existem no mercado. A diferença é que ele é inteligente, funciona como uma espécie de secretária virtual. Ele lê mensagens, dá avisos, conta notícias, entende comandos de voz. Se quiser saber mais, também só lê no Canaltech. Amanhã continuo por aqui, fuxicando cada cantinho dos pavilhões para descobrir o que tem de mais legal aqui na MWC. E agora eu deixo vocês com as notícias do Brasil e do mundo com a Luciana Zaramella.
A Nokia está cheia de planos para 2016. Ontem, a empresa revelou ao mundo que vai voltar a vender telefones inteligentes no futuro, mas não deu previsão e nem demonstrou pressa. Ela está buscando os parceiros ideais para fazer uma possível reestreia triunfante no mercado, causando até mesmo um certo impacto. E a empresa também está de olho no setor corporativo. Está pronta para lançar um fundo de US$350 milhões para investir em internet das coisas e em parceiros para desenvolver tecnologias nesse nicho, para engrenar no mercado de carros conectados, saúde digital, big data e analytics. O 5G é outro aspecto que está na mira da Nokia. Já que a empresa pensa em IoT, o setor de internet móvel precisa estar em dia com as inovações por lá. E a previsão é que as primeiras implementações comerciais já façam uso do 5G a partir de 2017. Um grupo de hackers invadiu e sequestrou o site da distribuição Linux Mint, baseada no Ubuntu e uma das mais utilizadas da atualidade. Os invasores ficaram no controle da página durante algumas horas nesse fim de semana, distribuindo sem qualquer aviso uma versão modificada do sistema, que tinha uma backdoor capaz de dar acesso completo à máquina na qual fosse instalada. A organização do Mint descobriu e divulgou o problema, mas avisa que é bem provável que quem baixou a Cinnamon Edition do sistema no sábado tenha sido afetado. A recomendação é que você confira a assinatura do MD5 do download para saber se ele é legítimo. Na página da distro tem uma lista com as assinaturas legítimas. Por via das dúvidas, uma nova instalação é o mais apropriado para evitar qualquer problema. O link está no Canaltech. Lembra do celular mais barato do mundo que a gente anunciou aqui na semana passada? Pois é, ele tá dando o que falar, viu? O chamado Freedom 251, lançado na Índia, chegou custando o equivalente a R$16 e fazendo a maior propaganda. Mas parece que nada daquilo que foi dito realmente faz sentido. Primeiro porque começou ali um festival de estranhezas. A imagem oficial do dispositivo foi modificada no site oficial. Era um aparelho quadrado com molduras douradas e se tornou algo muito parecido com um iPhone. Ele ainda vinha com um adesivinho tosco tapando a logo da Adcom, uma empresinha chinesa famosinha por produzir imitações do iPhone. Isso são comentários de jornalistas que receberam o smartphone para análise, né? Os ícones do sistema também se mostraram uma cópia barata do iOS, apesar de ser Android. Bom, a Ringing Bells, responsável pelo lançamento, afirmou que o modelo enviado à imprensa para análise é um mero protótipo, feito para que os jornalistas pudessem atestar a qualidade do material utilizado. A fabricante afirma que o Freedom 251 terá as mesmas configurações do modelo da Adcom enviado, mas que seu design será modificado para o lançamento final. Olha aí o cheirinho da treta. E o Drops Canaltech fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais notícias de tecnologia. Até lá!